A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Não ser o jurado, né?
Exatamente. É, esse é o ponto. A gente não julgar a escola, e sim informar o que ocorreu. Uhum. Eu acho que é uma linha bem tênue que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está atingindo esse novo público que está acompanhando o carnaval de casa.
E eu tive ali como mestre o Eduardo Silva, que me apresentou para o seu Jota Muniz Júnior, que é o Marechal do Samba. Quem conhece o seu Jota Muniz sabe que ele morava num chalé ali perto do Canal 3, que ele tem praticamente um museu naquele chalé. E eu chegava a ficar ali 3-4 horas, até mais tempo, conversando com o seu Muniz. Até para entender porque primeiro ele me deu a faixa de Lady do Samba, depois ele me deu a faixa de Diva do Samba. Ele me explicou que os jornalistas, né, trabalhavam nas redações do jornal, e os batuqueiros, para agradecer que os jornalistas davam espaço para aqueles jornalistas, eles iam para a porta do jornal fazer batuque. E quando esse jornalista ia nos terreiros, né, nas escolas de samba lá, eles pegavam e davam a faixa, né, de Marechal, de Lorde do Samba, Cabo do Samba, a patente do samba, né? Que é o estado maior que eles chamam ali das patentes do samba.
E o que eu só vou falar para as escolas, que a gente vai entregar de fato, é o respeito que elas merecem. Bom. Que é a qualidade de um desfile que as escolas merecem. Então essa é a minha expectativa junto com a equipe, é sempre entregar o respeito que toda uma história merece ser contada.
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta, e ao meu lado em ritmo de carnaval, vamos lá. Luiz Lina, é isso?
Não, não dá, cara, não dá, cara.
Ele tá aguardando o batuque.
Cada programa é uma vergonha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer você, Samba.
Sem problema, é só começar
o programa também. Não, não vou fazer isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem nos escuta, pra quem nos está assistindo, né, Matheus? E hoje, com dois convidados, né?
Fazia tempo, né?
Fazia tempo. Eu nem lembrava da última vez.
Então manda ver, apresente seus...
Não, você é o apresentador.
Seus colegas de carnaval.
Não, eu sou só o comentarista, você é o apresentador.
Então bora lá. Hoje o programa sobre carnaval. Carnaval aqui do Grupo Tribuna, né? Então a gente recebendo aí Antônio Marcos, o narrador do carnaval. Opa. É isso, Antônio Marcos?
Opa, satisfação.
Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui ao Baixada em Pauta.
A alegria é toda minha, tá com os amigos aqui do dia a dia para falar sobre carnaval. Essa festa do povo, festa da Baixada Santista, Carnaval Santista. Então, vamos lá, falar muito sobre carnaval aqui.
E a Nina, que está em todos os carnavais, né, Nina? Sempre aí acompanhando a festa em loco, já foi samba enredo, transmite o carnaval para o pessoal, participou da primeira transmissão aqui da TV Tribuna no ano passado. Muito bem-vinda ali, Nina.
Obrigada, Matheus. Obrigada, Lorde Lina, né? Sabia, né, Matheus?
Eu ia falar isso, eu ia deixar agora aqui, ó.
Música, né?
Já tava no, na agulha.
Meu amigo AM, que dá um tom super especial aí para a nossa transmissão. Foi um grande sucesso em 2023. Faço a cobertura aqui da TV Tribuna há mais de 10 anos, com muito prazer, muito orgulho do que a gente conseguiu conquistar, evoluindo aí com o Carnaval Santista. Valeu, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse nosso Lorde.
Ele bagunça a nossa cabeça com esse bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, e hoje esse negócio de Nina, Lina, vai bagunçar minha cabeça. Já dei uma derrapada aqui, né?
De Luiz Fernando.
Luiz Fernando. Pelo contrário. E essa já
Luiz Fernando, ninguém me chama de Luiz Fernando.
Hoje só te tratarei como Lorde.
Não, como Luiz.
Nosso Lorde, nossa Lady.
Lorde
Lady.
A Nina não é mais Lady. Ela é diva.
Perdão, e agora, hein?
Subiu a patente.
Já errou a patente da convidada. Meu Deus, esse programa vai longe.
Luiz Fernando, deixa eu fazer as honras aí, então, da primeira intervenção no nosso programa sobre carnaval. Você que está tão à frente aí do tema, queria saber de você, começando Como que foi aí a preparação para o ano passado?
Perguntando
pra lógico, é começar por você, é lógico. Tá. A gente tem que bagunçar aí o coreto. Boa, eu sou o único peixe aqui fora do aquário, né, do carnaval.
Os patenteados, né, como chamam.
Tem toda a corte aqui, eu sou o bobo. Tô de bobo aqui, sobrando.
Thiago, ele que tá falando, tá? É ele que tá falando.
Mas e aí, como que foi no ano passado? Você participou da primeira transmissão, teve ali ao lado o AM, a Nina, nos comentários... Queria saber como que foi para ti essa primeira vez na TV Tribuna e como que vocês estão, né? E os três, mais um ano na transmissão do Carnaval.
Cara, foi muito louco, assim, porque era um sonho, principalmente, que era do Edu, né? Do Eduardo Silva, que foi nosso diretor de jornalismo por vários e vários anos. E foi, eu lembro muito bem que foi um dia que a gente estava conversando sobre Carnaval, eu e o Alexandre. E o Alexandre olhou pra mim e falou assim, por que a gente não transmite Carnaval? Eu falei, oi? Eu falei, mas e a grade e tudo mais? E ele assim, não, por que a gente não transmite? Eu vou ver a possibilidade com a Globo. E aí ele encabeçou essa ideia, e aí já foi movimentando todos os setores da TV, que também tem a importância. A gente trata o jornalismo como a parte que... é visível, né, que a gente vê, mas a gente tem um setor de engenharia, a gente tem um setor de eventos, a gente tem um setor de programação, a gente tem um setor de marketing, enfim, de tudo. Eu já falei até eventos, mas todos os setores são importantes, sabe? De compras. Então, a gente teve esse acesso do grupo Tribuna de entender que o Carnaval poderia ser um projeto viável dentro da emissora, dentro do grupo. E aí o Alê começou nessa expectativa e a gente já começou as reuniões com a prefeitura e a gente começou as reuniões ali com a Secult também, entendimento de onde seria, de onde a visão, a gente nem... Porque o G1 já fazia essa transmissão há anos, né? Uhum. O próprio Alexandre, o próprio Edu teve essa oportunidade, só que a gente queria expandir, né? Não ficar só com uma câmera ou duas, como era. A gente queria ter um projeto de carnaval. E esse projeto surgiu, assim, com uma ideia do Alê, acho que era uma terça-feira. E eu falei...
Chumosa.
É, uma terça... Não, era... Não, fazia sol.
Memória, hein?
É, não.
Eu acho que é... E eu lembro muito bem que ele tava naquele sofazinho da sala dele ali. E ele, por que a gente não transmite? Eu falei, cara, de onde esse cara tá tirando isso? E aí foi o gol. E aí a gente começou a montar a nossa equipe de transmissão. A Nina já era um nome que já era consolidado no carnaval há muitos anos. E o AM, com essa voz, com essa voz dele,
e a
seriedade pelo trabalho, pela dedicação, e acredito até por outros narradores que também são do esporte, fizeram carnaval, como Kleber Machado, próprio Galvão também.
Duas paixões, né?
Brasileiras. E eu acho que, tipo... E aí a gente teve a participação do Mano e os repórteres também. Acho que foi muito bonito tudo que a gente fez.
Oi, Amy, essa questão aí de ser narrador, né? Narrador esportivo. Você tá envolvido aí com esporte.
Certo.
A Nina falou isso, né? E o Lina também. É, de muitos narradores realmente esportivos participarem no passado, mais no passado, né? Das transmissões.
Sim.
Como que foi para ti, assim? Eu sei que a tua paixão, né? A tua praia é a questão da narração. Sim. Diferente? Dá para matar essa...
É você, vontade. Você vive com emoção também, como você vive no esporte, né? Pessoas apaixonadas pelo carnaval. A gente vive também com pessoas apaixonadas por futebol, por esporte. Então, você está vivendo ali, você está transmitindo uma paixão nacional, né, para o público. E como o Lina ficou surpreso também quando o Alê teve a ideia, eu fiquei surpreso também quando o Alê disse que eu iria narrar o carnaval. Porque eu acho, eu fui um dos últimos a saber mesmo, assim. Foi ali nos últimos, um mês pro carnaval acontecer. Aí ele falou, ó, Amy, você vai narrar o carnaval. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, ué, você
com
não...
que roupa, aí né? Falou, com que bagagem.
A Brasília foi até assim, você não é o narrador da casa, você vai narrar o carnaval. Eu falei, então tá bom, beleza, vamos pra cima, vamos. E aquilo ali, além da confiança que ele tem no meu trabalho, aquilo ali também me soou como uma oportunidade de crescimento.
Lógico.
Pra eu realizar e executar. Porque eu nunca havia feito carnaval. Então, aquilo pra mim virou um desafio. Se tornou algo o novo, né? O diferente pra eu fazer. Então, eu comecei a estudar e me aprofundar em tudo, né? Tudo que o Lina me passava, o pessoal da produção na época também passava.
Era um mês para estudar, né? Foi então, intensivão,
foi,
né?
Foi menos de um mês, na verdade. A decisão do carnaval foi um mês, foi uns 15 dias, 18 dias ali, foram duas semanas pauleiras, assim. E então foi uma surpresa que se tornou um desafio e a gente, eu acho que foi uma opinião comum de todos que participaram. A Nina já vai falar na sequência, mas eu acho que todos saíram satisfeitos, né, depois da transmissão, porque a gente não tinha um parâmetro. Foi o nosso primeiro carnaval transmitido na TV. Então, como nós não tínhamos um parâmetro, a gente estava trabalhando em cima do desconhecido. A gente não sabia qual seria...
referência,
não tinha referência alguma, então a gente não sabia se ele
tá do Rio, São Paulo, assim, que é distante, é outra
realidade também. Outra realidade. Exato, então a gente não tinha uma referência nossa, ó, a gente fez assim no ano passado, a gente pode melhorar isso aqui esse ano. A gente não tinha referência alguma do nosso carnaval.
E aprender na hora, né, o que não deu tão certo, que vai poder ser melhorado, né.
Exato, e foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa.
Frio na barriga.
Sempre. Se não tiver, não tem graça. E agora, a gente quer... Eu quero fazer todo ano, cara. Eu gostei de tudo aquela energia, de tudo que envolve ali a avenida, a passarela do samba. Então, aquilo me contagiou de uma forma que eu curti e quero mais.
É diferente a pegada, né? Do esporte, totalmente diferente do esporte. Sim. Porque você tem que vir com outra bagagem também, né? Com mais informação. Você não narra igual um jogo,
exato,
né?
Exato. E é uma
você
troca.
Com conteúdo.
Claro. E é uma troca com os comentaristas, que a gente troca uma ideia ali durante toda a transmissão. Ali, eu tô conduzindo. Eu tô ali com o pessoal do ponto, tô conduzindo, ó, vai chamar um intervalo, chama um repórter. Eu tô ali administrando a transmissão, mas na verdade é todo o time que tá transmitindo. Sim. Ali. Então, na verdade, a gente tem que só direcionar algumas coisas, mas a narração em si, ela é um comentário, ela é uma troca de ideias ali, eu junto com a equipe inteira. E foi muito legal, muito legal, muito proveitoso. E a gente deixou o sarrafo alto, cara. E a gente deixou o sarrafo alto para esse ano. A gente vai ter que trabalhar mais para atender a expectativa, que ficou altíssima, a minha opinião. Né?
Eu quero pegar um ponto que você falou, que é o que o carnaval desperta. No finalzinho você falou que eu quero continuar, que foi a minha primeira vez. Passando a bola para Nina... Nina, como foi a construção, a tua construção no mundo do carnaval e até a chegada pro desfile? Porque, assim, é impactante quando a pessoa vê uma escola de samba pela primeira vez numa avenida. Todos os preconceitos eu acho que são quebrados nesse momento. Porque ali você vê uma comunidade, você vê uma história, você vê toda a complexidade que é colocar uma escola de samba no carnaval. Pra você, como é que foi? Conta essa parte da tua história no carnaval em si.
É, a gente quando fez a primeira transmissão, né, da TV Tribuna, mostrando as escolas na passarela, Drauzio da Cruz, a gente não tinha parâmetro, mas a gente tinha muita base. Isso é o mais importante. E foi um trabalho construído com a comunicação que a gente faz aqui na Tribuna e com as escolas de samba. As coberturas que a gente fez com as séries especiais, com essas escolas indo, conhecendo, mexendo no fundo do baú, oportunidade que o Eduardo Silva, como o Lina citou, que era o chefe, nosso gerente, ele dava essa abertura para a gente mostrar o carnaval. A gente tinha várias realidades no Carnaval Santista e ainda tem e vai ter sempre, de escolas com mais estrutura, com menos estrutura. Eu acho que o diferencial foi a gente enxergar o melhor delas, resgatar isso para colocar nas nossas reportagens, nas nossas coberturas e eles se sentirem valorizados. Porque a gente não consegue fazer nenhum terço do nosso trabalho se a gente não mostrar para essas pessoas que eles são os protagonistas de tudo isso. Então, a nossa equipe na transmissão, ela ficou fortalecida em todos os aspectos de tecnologia, equipamentos, estrutura, o AM com aquela força da narração que ele tem no esporte e que acaba se envolvendo com duas paixões nacionais, né?
Sim.
Samba e carnaval. Mas esse trabalho que a gente faz com as escolas há muitos anos, que foi o que que eu tive o prazer de começar a fazer aqui na tribuna, com muita ajuda do Lina. O Lina agora ele está na transmissão, mas ele faz a produção de carnaval já há muitos anos junto comigo. Agora a gente tem a Janaína Paiva, que também faz estágio aqui com a gente, é do samba e que dá um suporte maravilhoso para a gente. Então, é essa junção. Então, escolas de samba, o nosso trabalho, conhecimento, essa diversificação da equipe, que eu acho super importante, porque um vai agregando o outro. Então, eu sempre falava, antes da gente ter a transmissão, que o mais fácil era o dia do desfile. Porque ali era a consagração de tudo que a gente fazia, captando material das escolas de samba para colocar no ar e da própria escola de samba, né?
Esse trabalho já vai te preparando, né? Para chegar no momento da festa e tá mais leve, né? Para conduzir a história.
Tá mais leve. Não, assim, é tenso porque eles estão ali pelo título,
claro,
né?
Claro.
Mas o trabalho que a gente acompanha nas quadras, nos barracões, e olha que a gente gostaria de fazer muito mais, né? Porque tem que tempo hábil, ver o carnaval agora vai ser 2 e 3 de fevereiro. Quer dizer, a gente teve super um tempo curtíssimo para poder produzir.
Desafiador,
Desafiador, né? Para eles, principalmente, para as escolas.
Essa questão da atenção, né? A gente trouxe aqui o Fábio, eu sempre brinco com o Lina, se quiser falar o sobrenome dele,
Zigoda. Fica
bom. Parabéns, tá melhorando.
Trava-línguas, né?
só para dar aquela abraço, quebrada, né? A gente trouxe o Fábio, e ele fala da atenção, né? Das escolas na avenida, porque, assim, para eles, para quem. Da liga, para quem é diretor de escola, é o campeonato, né?
Sim.
Tem o pessoal da comunidade, quem vem pela festa, que quer se divertir, mas assim, tem que seguir o plano.
Trazendo
a rota
é
traçada.
É a Copa do Mundo.
Exato.
É a Copa do Mundo.
E na transmissão, também tem a atenção de quem está trabalhando, né? Para dar tudo certo, para ter uma narração perfeita, um comentário assertivo. Só que a gente está falando da festa popular, do carnaval, e as pessoas que estão assistindo em casa, elas não querem saber de tensão. Como lidar com isso? Com a tensão que está na avenida, dentro do estúdio, e transmitir de uma forma leve? Como que fica isso na cabeça de vocês?
Eu acho que contribuiu muito o conhecimento da equipe. A Nina, com vários anos de estrada no carnaval, o Lina também. Eu tô falando da minha parte. Isso me deixou mais confiante. Me deixou mais relaxado, eu vou te falar. Porque eu estava fazendo algo novo. Estava preocupado em entregar algo perfeito pra gente não errar. Porque o que mais a gente ouviu depois do carnaval... Obrigado, TV Tribuna. Vocês fortaleceram o nosso carnaval. Obrigado. Todas as escolas agradeceram a gente. Então, esse é o gostoso. Esse é o nosso troféu. Então, eu acho que quando eu fui pro trabalho... Existia atenção? Óbvio que sim, porque, como repito, para mim era o novo, né? O Lina não, para Lina não, mas para mim era totalmente novo, né? Transmitir o carnaval. Então, mas em contrapartida, eu estava resguardado da equipe, porque a equipe é muito boa, né? Então, eu fui um pouquinho tranquilo nesse sentido de se eu precisar aqui,
tem alguém que
eu jogo aqui. Se eu precisar ali, eu jogo aqui.
A bola.
E eu não vou, a gente não vai se apertar. A gente vai se virar, um vai ajudar o outro. Isso foi muito legal. E foi uma troca que a gente não havia feito ainda, né, Nina? Uma transmissão juntos, né? Então foi uma troca tão natural que a gente parecia que a gente já tinha feito antes.
Eu
acho que entra no que a Nina trouxe já. O preparo de todo o carnaval. Chega ali, todo o conhecimento que vocês tinham das escolas tornou fácil, né? Entre aspas, né? A transmissão, né?
Eu não sei se eu já falei isso pra ele, mas eu já comentei com alguém. O AM, ele não é Lorde do samba, mas ele é um Lorde na vida, né?
Obrigado.
Você tá buscando, minha amiga. Você tá buscando o título, AM?
É verdade.
Vou concorrer.
Não, porque o que acontece? Ele também deixou a gente muito à vontade, né? Porque ele soube colocar esse equilíbrio na hora da transmissão. E isso é muito importante, né? A gente brinca, ninguém ficou brigando com o microfone ali. Ali todo mundo foi uma colaboração. E quem tá assistindo sente isso. Sente isso, porque é uma transmissão, é muito tempo ali a gente falando no ar.
Horas.
Então, tem o espaço ali do narrador pontuar o que é bacana, os pontos altos. Tem o espaço da Nina falar, pelo conhecimento que eu tenho de ir até as escolas, de ter um contato mais próximo, sim, com esse público. Do Lina, que às vezes não consegue sair da redação para fazer isso, mas está todo tempo ali no telefone, em contato, principalmente com os diretores, com quem faz a organização das escolas. Então, eu acho que essa é a maior riqueza que a gente tem na transmissão. E na transmissão de 2023, até o AM falou isso, né? A gente tinha a coordenação do Alê Lopes, que é o nosso diretor de jornalismo, né? O diretor de conteúdo do Grupo Tribuna, que ele alavancou, com aí a ajuda do Lina, essa transmissão. Então, estava todo mundo ali conectado, sim, num único propósito, em fazer com que aquela transmissão fosse um grande sucesso e que os protagonistas fossem os personagens das escolas de samba. E a gente conseguiu.
Não, assim, eu não sou... Eu sou muito intenso, né? Em qualquer lugar que eu... Isso é até um problema meu. Eu não consegui desfrutar tanto assim da parte como eles. Eu vi eles mais concentrados. Eu era meio dodóizinho da cabeça enquanto via uma imagem, falava com o Alê o tempo todo. Problemas. Mas é uma coisa que eu gosto muito.
O cara vira pra mim e fala: eu sou muito intenso. Já me dá uma quebrada, cara.
Eu sou muito intenso, cara.
Ainda bem que não rolou um problemático.
Porque eles conseguem assim.
Não, mas acalma, cara.
Eles conseguiram ali dentro, sim, os quatro ali que estavam ali. E tinha o Mano Jota também.
Mano Jota também, um abração pro Mano Jota.
Deu a questão da música e tal, mas eu. Além disso, eu tava preocupado com o que a gente tava transmitindo. Sim, sim. Só que o Alê várias vezes... Lina, foca aí no teu.
Relaxa, né?
Relaxa, a gente tá fazendo o nosso trabalho aqui. Porque eu entendi o tamanho da responsa. É. Tanto da responsa da gente vender a imagem que a gente queria vender como produto. Pensando nisso como um profissional de jornalismo. Como um profissional que tá trabalhando ali no meio. Mas também o cara que é apaixonado por aquilo, sabe?
Uhum.
Então, você fica naquele dilema. Cara, eu quero mostrar a coisa mais bonita, mas tá mostrando. Então, isso nesse ano eu prometo pros meus pares que eu vou relaxar
mas
mais.
Essa questão da divisão dessa troca, né? Que não foi só ali no estúdio. Isso que é importante. Você, nossa, falou do AM de tocar ali, dar o passe, né? De não brigar com o microfone. Ele também, opa, sempre tem uma sustentação do lado, né? Aconteceu alguma coisa, eu jogo aqui que vai me segurar, me ajudar. E tinha também o pessoal na avenida.
Perfeitamente.
Né? Tipo, os repórteres ali em campo.
Sim.
Que dão uma outra dinâmica. Que sai um pouco ali do fechadinho, né? Perfeito. Do estúdio, da visão de cima. Aí você pega um pancada da cabeça ali, o Matheus Crossi, na avenida. Que é sensacional pra esse tipo de, sim, evento, então, né? Tipo, o cara se joga e traz um personagem, né? Vira também um personagem da festa que super cabe nesse momento. A Mariane ali também nos bastidores. A
experiência de G1 também da Mari, muito grande.
Já vem há muito tempo. Então isso tudo dá uma quebra, né? Amoledas
também.
Amoledas, e na concentração, quebra, né? A Mari
faz a produção também, né? Os produtores, o Augusto, todos eles, a galera correndo atrás.
Eu fiz muitos anos a concentração na cobertura da Tribuna e eu sei que não é fácil ficar ali. Que é ali onde todas as emoções estão à, sim, flor da pele. Porque tem muita gente feliz com a folia ali para acontecer, mas o estado de tensão é enorme, porque o time de canto está se formando, o intérprete está ali, tem aquela ansiedade em relação ao grito de guerra, posicionamento, a harmonia está enlouquecida, formando. Você tem a responsabilidade de pegar, extrair o melhor ali da concentração, com chegar no intérprete, chegar no time de canto, mostrar essa emoção. E é uma loucura. E você tem que ter muito equilíbrio para poder fazer isso da melhor forma, passar essa emoção para quem está assistindo a gente. Até porque a nossa transmissão é feita para todos, né? Então, sim, porque assim... Quem é envolvido no samba, tá ali. Quem tá assistindo a gente quer ter todas aquelas emoções que estão ali. Uhum. Na concentração, na pista, na dispersão, no público, como você falou do Matheus Crossi. E a gente tem que passar esse time, né? A gente que tem que passar esse calor todo.
Essa questão da transmissão que a TV Tribuna trouxe no ano passado, vai trazer esse ano também, assim, a passarela, ela tem um limite ali, né, de arquibancada e tudo mais, como você falou, o público, quem ama o carnaval, o pessoal da comunidade, vai estar tudo ali, vai acabar, esgotar o ingresso,
vai dar um jeito,
na passarela,
vai pipocas,
exato, tá sempre cheio ali o espaço. Mas, e assim, é uma festa da comunidade para a comunidade que começa a ganhar uma outra dimensão, porque ela deixa de ser só da comunidade e invade os lares das pessoas. E como você falou, e a Nina também, o pessoal da escola, ao final, vem e fala, pô, obrigado, porque é a imagem deles que está sendo transmitida para outras pessoas, alcançando outras pessoas, contando realmente a história daquela comunidade. Isso é incrível, né? Você participar de uma festa e sentir esse envolvimento e para onde você está levando a festa também, né?
Perfeitamente. E aumenta até a nossa responsabilidade. Até mesmo, vamos supor, para a gente falar de um erro de uma escola, correu um erro. Mas a gente tem que tomar cuidado como a gente vai falar desse erro da escola, até porque a gente sabe também que toda essa comunidade está acompanhando a transmissão e a gente tem todo cuidado como pisar em ovos para estar falando, cometeu um erro ali. Mas vem bonita a escola, vem trazendo, porque a gente tem que informar, mas ao mesmo tempo a gente não pode levar tipo uma bad para quem está acompanhando, porque existem escolas, né? A gente comentou aqui de vários níveis de estrutura e investimento. Então, isso me preocupou bastante assim, durante a transmissão, da gente não evidenciar uma coisa assim, ter cuidado, aliás, ao passar uma informação. De um problema que uma escola teve.
Não ser o jurado, né?
Exatamente. Esse é o ponto. A gente não julgar a escola, e sim informar o que ocorreu. Uhum. Eu acho que é uma linha bem tênue que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está atingindo esse novo público que está acompanhando o carnaval de casa.
É tão tênue que cada quesito tem os seus jogadores ali, né? Então não é alguma coisa que você pode avaliar no geral. A gente comenta, a gente pontua, porque recebe também informações dessa equipe que está lá no chão, muitas vezes, do que está acontecendo. E é importante essa responsabilidade na hora da transmissão. A gente precisa ter, e eu acho que a gente... É, o cuidado.
É uma questão de pontuar, assim. Por exemplo, a gente viu em alguns desfiles, por exemplo, os buracos, né? Que acontecem em alguma escola, e aí tem um problema na harmonia e na evolução. E aí a gente tem que pontuar que existe uma cabine de jurados. Uhum. Se a cabine vê esse buraco, o andamento, se prejudicou a escola, aquele jurado vai tirar aquele ponto. A gente tem que formar isso, que a gente é visível para todo mundo o que aconteceu. A gente não pode esconder isso. Mas, ao mesmo tempo, falar que a harmonia está resolvendo a situação, os diretores estão correndo, a escola está correndo, tal... Porque tudo isso é o que o Aime falou, vai impactar para quem tá assistindo. Vai começar um drama na cabeça da pessoa. Putz, a escola tava tão bonita, vai perder meio ponto.
Isso acontece mesmo, né? Você tira um pouco do foco de quem assiste, porque, né? Ela começa a buscar os erros.
Imagina, nós somos formadores de opinião diariamente no Grupo Tribuna.
Vocês acham que esse é o momento mais tenso, assim, da transmissão para vocês? A questão de falar, de apontar algo que não vai bem no decorrer do desfile?
Eu acho que, pelo menos ali, para minha função ali, no caso, eu vou passar para eles. Meu conhecimento é muito menor do que todos os demais colegas ali. Mas eu aprendo com eles. Eu tô vendo que nem o Leo falou, já existe um buraco. Eu posso falar, Lina, acho que abriu muito de uma ala para outra, né? Vai perder ponto? Eu joguei para ele, vai perder ponto? Ele... Talvez não, Antônio, porque ali já tá. O tempo da escola ainda tá bom. Aí ele pode corrigir no ar de forma natural e tranquila, sem que a pessoa sinta, tipo, estão brigando, estão discutindo, um fala uma coisa, outro falando outra. Não, você trazer pro colega, tipo, até uma dúvida sua. Eu acho que tá acontecendo isso, mas vou chamar a Nina. Nina, por favor, é isso aí, tá acontecendo isso?
É o VAR.
Exato, é o meu VAR. Então, quem vai reavaliar isso? Então, eu acho que a gente tendo todo esse cuidado. Que nem o Lina falou, não tem como. A gente tem que informar, a gente tá ali para informar, a gente vai informar, mas tendo o cuidado e todo, né, ali, o discernimento de não dar também, ficar só aquilo em cima daquilo durante muito tempo. Passou, falamos, relatamos, vamos para o que está acontecendo depois.
Mas algo que chama muita atenção também na transmissão são as curiosidades dos personagens, né? Sempre, e quem é aquele casal de mestre sala e porta-bandeira? A gente tem um intercâmbio aqui, tanto que o nosso desfile é uma semana antes da data oficial, então temos muitos casais que desfilam em São Paulo e Rio de Janeiro, e aqui, como outros personagens. Por exemplo, dando um spoiler aqui da Thaís Paraguaçu, que sempre fez um trabalho brilhante na X9 como porta-bandeira. Ela foi mãe, então esse ano ela não participa. Então, e a gente tem contato assim, com essas pessoas por rede social, ou encontrando, ou pelo próprio WhatsApp. E aí, essas curiosidades, as pessoas gostam de saber quem é do mundo envolvido ali no mundo do samba, do carnaval, e também o nosso telespectador, porque as figuras chamam a atenção, né? Eu até brinco, eu falo assim, você pode gostar de sertanejo, de metal, de tudo, mas quem é que não gosta daquele som da bateria? Quem não acha bonito um casal de mestre sala e porta-bandeira, a porta-bandeira rodando o pavilhão ali? Faz parte da nossa cultura brasileira. Sim, então, assim, né? Querido. E muitas pessoas não frequentam, não vão, mas acham bonito, até gostam de ver pela transmissão da TV, né? Prefere ficar no conforto da sua casa ali, mas curtem, ficam lá acordados de madrugada para assistir essa beleza toda.
É tão doido, porque você não precisa saber sambar, você pode não gostar muito, não viver, mas está tão enraizado, né? Que até memória afetiva. Momentos que a gente passa com os pais, vendo a transmissão, né, das antigas Carnaval de São Paulo. Isso você trazer e começar a criar essa memória afetiva aqui também, né? A gente está criando isso, uma cultura nova aqui do Carnaval da cidade. Isso é muito louco, né? Pensar assim, pô, o AM, a Nina, o Lina, pô, daqui a 20 anos vou resgatar a primeira transmissão, eu tava lá. Depois da primeira transmissão...
Ai, para, Matheus!
Não, pô! Não, mas depois da primeira transmissão...
Eu tô brincando,
Pensaram nisso?
Já marcou, né?
É marcante.
Pior que não, eu não
Eu não pensei, mas não agora pensei. Que tu falou...
É porque lá na frente vai fazer total diferença. É. Talvez hoje não, mas daqui a 10 anos... Precisa falar, primeira transmissão aqui, foi essa aqui, ó.
Uma questão nostálgica.
Não, né?
Aquele estagiário daqui a 20 anos... Olha, vamos falar com aquele primeiro lá que narrou, o Antônio Marcos,
Deus, é nostálgico. Mas não, eu acho que...
Buscar velhinho, né?
É muito louco, falando pela minha parte, que hoje não sou mais produtor, mas era até ontem. Mas, assim, eu sempre pensei na profissão, e principalmente no carnaval, tipo, entreguei, vamos pro próximo.
Sim.
Eu não consigo ainda ter esse... Talvez, com a maturidade da profissão, mais pra frente, eu pense nisso, mas eu não consigo, tipo, eu acho que foi importante. Eu não posso tirar a nossa importância... da questão da transmissão. Mas eu... É o nosso trabalho. Não, e eu entregamos,
eu acho,
sabe?
Mas é algo gostoso,
sim, desculpa. É que o texto, né? O que a gente tá grifando aí, primeira transmissão, também fortaleceu a gente também. Lógico. Porque a nossa responsabilidade de estar ali fazendo pela primeira vez, ela era gigantesca. Foi gigantesca. Então, aquilo também trouxe pra gente mais cuidado, mais responsabilidade, mais estudo e mais tesão de fazer também. Porque, cara, a gente tá abrindo isso aqui. Vamos mudar tudo aqui dentro.
Olha a estrutura então, que tem
então
por
não
trás.
Então, não é só a parte do depois lá lembrar. É o do agora de fazer, porque a primeira, cara, vamos pra cima com tudo, porque é o nosso nome.
Assim, a gente falou que não tinha referência de TV, mas a gente tinha referência do G1, que isso já ajuda pra caramba.
Sim.
Então, assim...
Tem esse know-how, né?
E, por exemplo, a Mariane ali na concentração, como a Nina falou, ela já vivia há muito tempo aquilo. Então, ela estava ambientada naquela. E juntou ela e o Abelha, o Carlos Abelha, que estava fazendo carnaval com a gente também, que é um cara entendido também. Então, ele não é do samba, mas é um cara que faz anos samba. Então, ele sabe quem já são os personagens. O importante que a Nina falou é de você ter uma equipe que já conhece bem o carnaval, que fica muito mais fácil o acesso às pessoas. O acesso aos personagens. As pessoas vão até você.
Sim.
Então, a gente cria essa intimidade, mesmo que é uma vez por ano. A Nina não quer mais tempo, ela vai, tal. Eu sou um cara mais recluso, eu fico mais na minha.
O relacionamento
sou mais dos bastidores.
Cultivado,
o meu relacionamento é de bastidor mesmo. Mas, então, as pessoas procuram. Ou quando sabem que o Abelha trabalhou com a Nina, vão no Abelha. Ou com Danilo, ou com Fábio,
Bom, né,
e aí fica muito mais fácil. A Moledas vinha de outras escolas. Por exemplo, ela tava na dispersão. Mas ela já tinha experiência do carnaval. Ela já tinha trabalhado em vários carnavais ali na passarela.
Sim.
Porque é importante quando a pessoa tem o conhecimento da passarela. Porque a passarela, ela intimida, assim, quem não conhece. Você não sabe a hora de puxar, você não sabe a hora de colocar o microfone. Porque tem a questão da segurança, tem a questão de vários fatores ali.
Eu não sei se a Nina concorda comigo, mas eu acho que o desafiador, né, Nina? Eu acho que não é nem a falta de conhecimento de alguns, que nem no meu caso ali. Era o entrosamento. Porque o novo ali era a transmissão com essas pessoas juntas pela primeira vez. Eu acho que isso foi o mais desafiador e deu liga, deu certo. Deu química. Uma das minhas preocupações... Era de manter a nossa intensidade não alucinada e também não também over durante as 5 horas de transmissão. Então, a primeira escola que entrou, a gente tá naquela pegada, ela tá começando. E aí entra na madrugada, como é que a gente mantém essa pegada? Mas é aquilo, é a gente mantendo a transmissão da mesma forma desde o início, com a mesma pegada, para se manter ali, porque... As pessoas, as pessoas sentem, claro.
A variação.
Ele falou mais... Ah, ele foi mais baixo nessa... eles estão no tom menor com essa escola, estão desanimados. Não foi o nosso caso, graças a Deus. Nós somos bem demais. Mas é um fato que a gente tem que ter cuidado também de, tipo, manter a nossa pegada durante as 5 horas. Essa é uma preocupação minha. Como a gente vai se manter, cara, 5 horas ali, ó, na pegada. E, cara, a gente conseguiu, tanto que terminou, a última escola tá entrando. E a gente tava ali na pegada de tipo, pô, vai ter mais aí, é claro, o físico começa a acusar, só que a tua cabeça tá tão focada em entregar, não, vai ser que nem como foi a primeira escola, foi a Brasil que entrou, a gente vai ter entregado da mesma forma que uma última.
Quantos copos de café você tomou ao final do carnaval, Antônio Marcos?
Não, cara,
porque a adrenalina foi tão
na pegada, cara, a gente não, eu...
Não, mas tem, tem adrenalina, o corpo, o corpo sente, né? Sente. Você tem que manter aí.
Mas o som da bateria, quem consegue fazer? Eu não consigo ficar parada com o som da bateria, né? Tudo bem, o cansaço fala, né? Mas aquela, né, o ziriguidum ali, né?
Não, mas o se manter ali, sabe, porque a gente...
Não, é um desafio.
A gente tem que estar ali bem pra todas elas, né? Todas as escolas, então
E pra ti, assim, que você falou que sempre acompanha a escola, teve na rua, você é repórter de rua, né? E você veio numa pegada diferente também como comentarista, né? Uma outra proposta. Como que foi pra você esse momento ali no estúdio com eles, trazendo, vendo... Porque sempre esteve ali no bastidor, né? Na concentração, na dispersão. Foi diferente? Sentiu falta de estar ali no chão com a galera?
Olha...
O famoso bateu saudade aí.
Bateu saudade?
Eu desci várias vezes ali, porque esse contato visual é muito importante. Isso é comunicação também, eu me comunico com eles visualmente, encontrando as pessoas. Um sorriso ali de quem tá na avenida, pra mim, a Nina tá ali. Poxa, isso daí enche meu coração. Agora, ali, como participando da transmissão, eu acho assim, quem teve como carro-chefe para conhecer sobre o carnaval? Porque as pessoas, quando eu comecei a fazer cobertura de carnaval, achavam que eu vinha de uma família de sambistas. E não. Eu abracei o meu trabalho com muito amor como comunicadora e eu tive ali como mestre o Eduardo Silva, que me apresentou para o seu Jota Muniz Júnior, que é o Marechal do Samba. Quem conhece o seu Jota Muniz sabe que ele morava num chalé ali perto do Canal 3, que ele tem praticamente um museu naquele chalé. E eu chegava a ficar ali 3-4 horas, até mais tempo, conversando com o seu Muniz. Até para entender por que, primeiro, ele me deu a faixa de Lady do Samba, depois ele me deu a faixa de Diva do Samba. Ele me explicou que os jornalistas, né, trabalhavam nas redações do jornal e os batuqueiros, para agradecer que os jornalistas davam espaço para aqueles jornalistas, eles iam para a porta do jornal fazer batuque. E quando esse jornalista ia nos terreiros, né, nas escolas de samba lá, eles pegavam e davam a faixa, né, de Marechal, de Lorde do Samba, Cabo do Samba, a patente do samba, né? Que é o estado maior que eles chamam ali das patentes do samba. E eles davam para aqueles jornalistas que abriam espaço nas suas redações. E era por isso que eu estava recebendo a faixa de Lady depois de Diva do Samba por esse tempo. Então, quando eu comecei a fazer a transmissão ali, quando eu comecei a comentar, fluiu muito naturalmente. Eu não senti esse peso, essa diferença. peso a gente sente da responsabilidade do Sim. que tá falando, mas fluiu muito. E eu senti saudade ali do chão, né, tudo, senti. Mas eu não passei, não, essa saudade, porque eu fui lá e sambei.
Ai, garoto.
Umas escapadas.
É, dei umas escapadas lá.
A Nina deve ter ele, que é intenso, né? Deve ter ficado. Cadê a Nina?
A Nina tá sambando ali. Ai, mas olha, sabe o que, que me dá saudade? Por exemplo, chegar ali esse ano de 2023, o mestre Bará. Né, Lina? Mestre Bará, que ele sambava em todas as escolas, ele saía em todas, né? Ele tinha a patente dele dava esse direito dele sair em todas as escolas. E sambava, que era uma coisa. E ele falava assim pra mim, mas essa menina, hein? Tu gosta de samba? E toda vez que ele me via, até ali quando eu tava na pista, né, acompanhando, aí ele vinha e ficava sambando na minha frente ali, muito bom, muito bom. Não só o Mestre Bará, eu falo dele porque ele é uma representatividade do samba. Sim. Mestre Bará, infelizmente, não tá aqui mais entre nós, mas eu acho que ele é sempre lembrado. Uma coisa também que me marcou muito foi não ver a Michelle Mibon ali na frente da chapa quente da bateria da Unidos dos Morros, a Michelle com aquela beleza estonteante que ela tinha, aquele samba maravilhoso, aquele leque dela, que ela era afrontosa sambando com leque. É tudo isso é história. E tudo isso você só consegue ter e falar quando você vive próximo dessas pessoas, né? E isso é muito bom. E acaba fluindo porque eu gosto muito. Sou uma apaixonada.
Ela tocou numa parte emocional também, muito citada durante a nossa transmissão, né, Lina, com relação ao problema da Covid, da paralisação do carnaval em Santos. E volta o carnaval em Santos, tendo a primeira transmissão da TV Tribuna. Então envolveu muito isso também, né, das perdas. Né, e de tudo isso que a gente tem que levar, né, na transmissão também, né, carregar, né, para passar para as pessoas, ó, acabou, entre aspas, né, a gente sabe que a pandemia, ela está ainda, né, mas a gente está aqui, nós sobrevivemos, vamos seguir e vamos fazer a festa do carnaval.
Vai fazer uma Não, é que o carnaval é feito de personagens, né, eu acho que até voltar na linha tênue do AM, a gente tem que dosar muito isso, né? Porque a gente tem que, ao mesmo tempo, falar dos personagens que são marcantes dentro do desfile, mas a gente tem que contar uma história. É. A gente tem que mostrar para as pessoas o que a escola tá levando. A história, que é o enredo, né?
O enredo,
a gente diz o enredo. O enredo que é... Isso é um cuidado que a gente tem que ter também durante uma transmissão, que até o AM... ficava apontando, tipo, vamos fazer aqui, ó lá, tem que explicar aqui. E isso dentro da... Enquanto um comentava, os outros...
Sim, a conversa ali, bastidor...
Baixava o microfone, né? Pra quem não entende.
Baixava o microfone e falando, ó, vamos fazer assim. A gente... No entrosamento, eu acho que deu certo muito, porque a gente se dirigiu, junto com o Alê, de uma forma muito honesta um com o outro, assim. A gente não teve meia palavra. Quando o Antônio tinha que dar uma bronca, não é uma bronca, mas, tipo... discordar de algo, a gente conversava. Vamos falar desse jeito, vamos dar entonação desse jeito e tal. Todos tiveram isso. Uhum. Todos falaram, ah, não, acho que é importante falar agora, acho que... Eu acho que isso faz... Sim. Fica mais leve. Você não fica levando pra outro lugar que não deve ser levado.
Foi democrática a transmissão, né? Onde todo mundo dava o seu melhor ali e cada um respeitando o seu espaço. Eu acho que isso é importante.
Esse ano vocês já têm aí uma base comparativa, que foi o ano passado, que vocês falaram do sarrafo tá lá em cima. Sim. A gente tem um carnaval também que é antes, né? É realizado antes dos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente nota que muitos dos que sambam na capital ou no Rio de Janeiro vêm para Santos como um esquenta também. E com a transmissão agora da TV, a tendência é que talvez apareçam mais. Isso fortalece ainda mais também o carnaval e, lógico, joga uma responsa maior pro lado de vocês. Tanto é que, buscando essa emoção até o final da passarela, colocaram agora ali uma cabine de jurado no final da dispersão. Ou seja, vocês não vão ter descanso até o final, meus amigos. Como que vai ser isso? Como que vocês observam isso? Essa questão de termos nomes fortes, conhecidos no nosso carnaval, né? Cada vez mais presentes, que acho que é muito gostoso, né? Pra gente. traz um brilho maior para a comunidade e dessas mudanças que trazem uma proposta aí que desafia também vocês. Como vocês analisam isso?
Eu posso falar desse ganho da transmissão, porque nada mais, nada menos que Sheila Mello e Sheila Carvalho chamaram inbox pedindo, ai que legal, porque nós postamos lá a participação delas, né? Ela, você depois manda o link pra gente do desfile? Pediu assim, tipo, é assessor? Não sei, cara, saca, é a página da mulher lá chamando, pedindo, pra você ver o tamanho da nossa transmissão, o tamanho do que a gente alcançou, o que a gente alcançou com essa transmissão. A gente tá falando de duas mulheres, assim, conhecidas no Brasil inteiro, né? E que desfilaram aqui em Santos e depois desfilaram também no Rio de Janeiro, também em São Paulo. Só tô dando um exemplo das famosas, não só no carnaval, mas como no âmbito de artistas, sim, né? Que se interessaram muito porque queriam a transmissão, queriam se ver desfilando em Santos. É, eu falo dessa particularidade porque me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, que isso, cara? A Sheila Mello aqui pedindo a transmissão da TV Antônio Marcos
dos 90, né? o menininho ali, a nostalgia.
Nossa,
voltando.
total, cara. Olha o Tchan aqui pedindo coisa pra mim. Mas é o alcance que a gente conseguiu.
Vocês três ali,
né?
Com o Mano, foram a cara do carnaval, né? Vocês estavam no estúdio, então, óbvio, o carnaval da Globo de Santos ali, Antônio Marcos, você vai chamar pra. Da Nina também acaba tendo esse contato, é normal, sim, né?
Foi uma coisa
normal.
O Carnaval Santista tem muita história, né? E hoje ele já foi uma das referências do carnaval no país, né? Então a gente carrega também essa responsabilidade, sim, porque tem estrutura que melhorou muito, né? Da montagem da arquibancada,
do espaço, né,
do, espaço do nosso sambódromo, tem... Mas tem também aquela carga pesada das escolas, a X9 de Santos, por exemplo, que é a madrinha da X9 de São Paulo. Muita gente não sabe que aquele hino maravilhoso.
Que é o contrário, né? Não, mas não é.
Então, e a gente tem como embaixador, tanto que não é à toa que o embaixador do Carnaval Santista é Neguinho da Beija-Flor, minha gente.
Pô,
Neguinho da Beija-Flor, assim, ó, no mundo do carnaval, do samba, né? Então, assim, tem o nosso trabalho intenso e tem também esse protagonismo das escolas e da história do Carnaval Santista que a gente tem obrigação de exaltar. Né?
É que ele ficou, né, Nina, tanto tempo adormecido, com pouco investimento.
Sim, isso é
não, não olharam, não cuidaram, né, do Carnaval em Santos. E hoje, quando a gente fala e eu coloco desse jeito... É uma semana antes, vem outras personalidades para cá. É mais tentando ir para um lugar de resgate, né? De resgatar todo esse potencial que estava adormecido.
Mas,
né?
Mas sabe o que é importante? E aí, pegando o que a Nina está falando e o que você está falando, por exemplo, a gente tem vários intérpretes que vêm de São Paulo e do Rio. Mas as escolas não deixam de ter os seus intérpretes ali.
Que é valorizar quem é da casa.
Por exemplo, vou dar o exemplo de três escolas. Quatro, por exemplo, Amazonense, que é do Guarujá, tem o Jacaré e vai ter o Fred Viana, que é da Mancha Verde. A X9 vai ter o Bolinha, o MC Bola e o Emerson Dias da Salgueiro. A União tem o Chitão e o Gilcinho da Portela. E a X9 e a Unisus Mons, a campeã bicampeã, tem o Ito.
Tem o Fernandinho SP também,
tem o Fernandinho,
né?
SP, mas a Independência tem ali o time de canto com o Fernandinho. E tem o Ito com o no... Qual é o nome da menina?
O Ito tá na Unidos dos Morros,
não,
né?
Os Morros com... É o Andrezinho. Andrezinho é o nome do rapaz? Não, tem um menino que tá assumindo agora. Eu vou pegar aqui. Então, tipo, essa parceria dos dois times, sabe? Tipo, tem o pessoal do Rio, mas tem o pessoal de Santos.
Sim.
Você precisa manter a base ali, sabe? Você precisa manter os dois ali. Então, tipo, é legal ter o pessoal de fora, engrandece o carnaval, chama atenção pra quem tá de fora, mas você mantém aquilo que a Nina tá falando, que são os personagens da cidade.
Claro.
Que são as pessoas que sempre fizeram. O Thiaguinho. o Thiaguinho da Unidos.
Não, mas isso é fundamental, né? Você ter essa base.
Até porque também São Paulo e Rio de Janeiro também pegam esses personagens pra eles. Porque é gente que entende muito de samba, de carnaval. São intérpretes ótimos que fazem parte de time de canto de escolas no carnaval e Rio de Janeiro. É, mestre Sala e Porta-Bandeira também daqui, que desfila lá. Quer dizer, é um intercâmbio mesmo, viu?
E... Eu acho que é importante, mas é importante porque é o que você tá falando, dá uma visão pro carnaval, dá um olhar, tipo,
pô... Eu não tô diminuindo o nosso, não, não. Pelo contrário,
esse,
né? É um resgate.
Esse cara que tá fazendo a festa na Salgueiro, então ele tá indo na X9. Ou o cara que é a voz da Portela, que é uma escola de um século, tá vindo aqui na, na União Imperial. É o Ito Melodia, filho do Haroldo Melodia... Tá vindo aqui, é bicampeão da Unidos dos Morros, sabe? Você tem a potência dos caras. E tem essa troca também. Daí você tem um Chitão indo pra cantar na Independente. Você tem outras pessoas, coreógrafos de comissão de frente. Nossa. Esse intercâmbio de carnavalescos. Cara, é muito bom porque o carnaval, cada vez mais, o público do carnaval e o consumidor do carnaval, ele tá se fortalecendo cada vez mais. Então ele não só consome o Rio de Janeiro, ele só não consome o São Paulo. Quem ama carnaval, vai ver a TV Tribuna, vai ver a TV Gazeta, vai ver Guaratinguetá, vai ver onde tem.
É, e esses personagens nossos aqui, que nem falou do Thiaguinho, né, na Unidos dos Morros e outros mais, são filhos de grandes sambistas, muitos deles, viu? Então eles já vêm mesmo, eles têm história. Tem muita história no carnaval e carregam essa história com eles.
Então, Nina, até falando do crescimento, né? A gente tem que pesar também o ganho comercial com a transmissão da TV Tribuna, que ganha o Carnaval de Santos. Eu acho que isso também ajuda a divulgar ainda mais, ajuda a trazer mais investimentos, mais patrocinadores para esse Carnaval de Santos realmente se equiparar em termos de estrutura aos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo. Só dessa forma vai crescer. Então, a nossa transmissão, a transmissão da TV Tribuna, ela trouxe um ganho gigantesco para o Carnaval de Santos em termos de visibilidade, e isso atrai quem? Patrocinadores. Atrai a iniciativa privada para investir no carnaval, vai investir nas alegorias, vai investir nas escolas, vão ter mais estruturas, os carros vão vir mais...
Todo mundo ganha.
Né? Isso é só evolução e crescimento.
É isso, Nina. Também o que o carnaval ele vai trazer para a região, como ele vai movimentar a região, as pessoas que vão vir para cá para consumir isso. É, e acaba impactando em outras frentes, comércio, hotéis, tudo, né? É onde o pessoal também pode se aproveitar, né, do carnaval. O Rio de Janeiro vive o carnaval o ano inteiro. Você vai no sambódromo, você consegue lá vestir uma roupa, um adereço, tirar foto, né, simular uma passagem pela passarela. É isso que a gente precisa começar a movimentar aqui também, né? Que acho que é o caminho,
o
né?
O que pode virar aqui em Santos é como... eu vou passar o carnaval no Rio de Janeiro. Eu quero assistir o carnaval do Rio de Janeiro. E o cara de fora, eu quero assistir o carnaval de Santos. Sim, eu vou para Santos ver o carnaval de Santos.
Agora, muitos personagens que desfilam no carnaval aqui de Santos, que são de São Paulo, do Rio, isso eu já ouvi de muitos deles, eles falam que aqui eles se divertem. Porque São Paulo e Rio de Janeiro é muito lindo pela grandiosidade e tudo, mas tem um peso muito grande em eles conquistarem a nota. Não é que aqui não tenha...
Sim, a gente falou sobre isso, até a responsabilidade
isso da... Isso, não é que aqui não tenha, mas eles sentem um carnaval raiz aqui. Eles adoram desfilar aqui. Muitos deles, às vezes, não vêm nem só com compromisso comercial. Eles vêm por amor. Criam um amor, como a Sheila, né, pela União Imperial, ela criou esse amor, então todo ano ela faz questão de estar... Eles criam essa identidade. Então, o que o Amy falou é muito importante. Está se criando uma questão que as pessoas vão fazer questão de virem para cá ver o carnaval. Fazer parte do calendário dela.
Vou anotar na agenda, eu vou estar lá em Santos.
Vou estar lá em Santos e vou...
E aí virou aquela ideia lá do Alena, aquela terça-feira.
Aquela
terça-feira, chuvosa.
Rapaz, de perigo.
De virar um projeto. E esse projeto atinge a TV, mas bate nas escolas. E a Liga soube, o Fábio teve aqui com a gente, e ele, nessa conversa de uma hora que a gente teve, ele ele quer isso também. Ele quer que vire projeto e potencialize, não para agora, nem para alguns anos. Ele quer que não pare. E
que o carnaval seja consumido o ano inteiro, como em outros lugares.
É isso, e isso que é importante dentro de tudo que a gente está falando. A gente leva a cultura, a gente leva uma comunidade, mas a gente leva também um projeto, algo que pode ser rentável economicamente para alguém.
Tudo que a gente trouxe aqui, o mais valioso é o fortalecimento do Carnaval de Santos.
Sim, sim, sim.
E junto a tudo isso, economicamente, culturalmente... Enfim, a gente envolve, a gente tá envolvido muita coisa dentro desse evento.
E nessa,
tão grandioso.
E para esse ano? A gente falou do Sarrafo, aí voltando, que vocês passaram batido essa. Esse ano, a expectativa do carnaval, da transmissão para vocês. Como que tá o Antônio Marcos, a Nina, começando pela Nina aí? O que você espera, tendo como base o que foi vivido em 2023, que vocês ainda não tinham muita referência, e que se falou ali, né, ao final, poxa, foi... intocável, foi ótimo, assim, correu tudo bem, foi muito legal. Como que vem essa carga para esse ano?
Olha, eu acho que o grande desafio, porque a gente sempre tem o que evoluir, claro, melhorar, a gente tem que buscar isso, né? É a gente conectar as pessoas que são do mundo do carnaval, do samba, que já que se conectam com a gente há muitos anos, e as pessoas se surpreenderem que não são do carnaval. A gente precisa levar isso para essas pessoas, para que elas enxerguem, né, que a grandiosidade do carnaval resgate aquela questão da memória afetiva. Sim. Que você falou, porque eu conheço pessoas que há anos não pisam numa quadra de escola de samba, mas lembram das transmissões dos desfiles lá na Avenida da Praia, né, na infância, quando ia com a cadeira de praia lá esperar as escolas,
né?
Tudo. E essas pessoas, elas sentem saudade, e aí elas querem ver. Elas querem ver, elas querem se aproximar, se reaproximar. E esse vai ser o nosso grande desafio. Claro que fazer a transmissão, como a Amy falou, não é fácil ficar lá mais de 5 horas, aguentando no mesmo nível, né? Tudo isso também é desafiador. Mas é ampliar o nosso leque agora é o que está deixando, motivando a gente e vai fazer com que a equipe trabalhe muito mais, com muito mais afinco. Claro, sempre a gente não pode esquecer do agradecimento ao Eduardo Silva, que abriu desde o início a oportunidade para que nós trabalhássemos dessa maneira, ao Alexandre Lopes, né, que enxergou tudo isso, aposta também com afinco na evolução do nosso trabalho e da cobertura do Carnaval Santista aqui do Grupo Tribuna, né? Que a gente fala muito da TV, mas a gente tem aí o jornal, o G1, com o know-how que o G1 tem de transmissão, que a gente faz agora da TV, mas o G1 já fazia esse trabalho. Tribuna Online, enfim, é um conjunto aí que tem tudo para ser mais sucesso ainda em 2024.
Ah, eu tô com a Nina. Eu acho que ela citou duas pessoas, assim, fundamentais, né? O Edu, que é o início de tudo, de todo esse projeto, de toda essa história do carnaval, da transmissão, das reportagens, de tudo que envolve o carnaval em termos de informação na Baixada. O Edu começou com tudo isso. E da coragem, e da audácia, e da ousadia de Alexandre Lopes, que é só dele. Ele, quando tem a ideia, ele bate, mata no peito e vai. E vai mesmo, e vai com vontade.
O legal, assim, também
ele vai decidido.
A questão da liberdade para vocês trabalharem e colocarem a identidade de vocês, né?
Perfeitamente, isso. E aquele negócio, te dá a liberdade, mas, claro, com a responsabilidade. Lógico. Não, mas eu digo assim, e aquele negócio, nós vamos fazer e vai dar certo. Eu acho que isso é sempre muito importante. E é o que a Nina trouxe, é da gente trazer esse público novo agora. Que a gente vai trazer um público que não assistiu o carnaval, né? De repente ficou sabendo depois, né? Ah, eu não tava sabendo, porque assim, o nosso carnaval, né, ano passado, né, Lina, foi em cima da hora, assim, né? Tudo decidido ali em cima da hora. Hoje não, a gente tá tendo todo um projeto sendo apresentado, toda uma expectativa sendo criada em cima desse carnaval, mostrando para as pessoas acompanharem a nossa transmissão. Então a gente vai trazer gente nova para assistir, e o desafio é agradar esse público novo. O tanto que a gente agradou o público de 2023, eu acho que só... Se a gente conseguir isso, cara, já vai ser um ganho gigantesco.
Sim.
Já, eu já vou me sentir já, assim, vitorioso, assim.
E pra isso a gente tem um investimento, né? A gente vai ter mais câmeras, a gente vai ter mais gente trabalhando, a gente tem mais equipe.
Perfeito.
Então, assim, a gente tem que subir um degrau sempre. E a gente vai continuar subindo. E, cara, só a minha expectativa é sempre a melhor possível. Assim, eu sou um cara chato, eu sou insistente pra cacete, mas eu acho que a equipe não tem outra melhor pra fazer, sabe? Então a gente tá muito tranquilo nisso. E a gente vem fazendo já há um tempo esse trabalho de carnaval, sabe? Então quando eu venho, a Nina falou que não é do mundo do samba, o AM é do pagode.
Sim.
Mas eu...
É música, não, né? Não, é era, música. Hein? Não era, por favor.
Eu não, a Nina não era do mundo do samba, mas foi hoje é hoje diva. Não, não tem nem o que falar.
O outro tava... Uhum. Era
minha faixa. Lote da vida.
Eu venho de uma família... Uma parte de uma família que é de escola de samba. Eu tenho um tio-avô que foi presidente de escola de samba. E a minha tia... Fazia, meu pai e minha tia faziam parte de outra escola de samba, minha mãe também. Então eu vou em desfile desde muito novo. Eu vou em desfile desde 2, 3 anos de idade. E ter essa oportunidade que eu tive, e assim, eu respeito muito o carnaval. Eu respeito muito a patente. Quando vocês brincam do Lodge, porque eu sei que é uma brincadeira, tal.
Não,
de
é chamar... sério, cara. Não sei se você sabe, mas você de ganhou uma faixa.
De chamar
você
o Lodge. De chamar o Lodge. Bom.
É patente.
Mas eu entendo que ali tem uma responsabilidade. Ali tem toda uma carga de várias pessoas que talvez façam mais diferença no dia a dia do que eu. Porque eu sou só um transmissor, um comunicador... que gosta muito disso e que quer sempre o melhor para isso.
Uhum.
Então, assim, a gente vai fazer principalmente, vai ser um trabalho bonito, como a gente já vem fazendo, a gente já apresentou um trabalho super bonito, que foi o Carnaval.doc, que foi um primeiro projeto, assim, né, que a gente teve de diferente dentro da programação, com a programação também. E o que eu... Só vou falar para as escolas que a gente vai entregar, de fato, é o respeito que elas merecem. Bom. Que é a qualidade de um desfile que as escolas merecem. Então, essa é a minha expectativa, junto com a equipe, é sempre entregar o respeito que toda uma história merece ser contada.
Perfeito. E foi bacana, então, em cima disso que você falou do Lorde, né? Ah, é que não sei... A Nina veio com a história ali do porquê também, que é muito legal, né? Falar que o pessoal da comunicação, que os jornalistas abriam as redações, e por esse respeito também que as escolas têm aos comunicadores, senhor Lorde Lina.
Eu tenho essa faixa não, porque a quero... Nina fez lá uns trâmites lá e não, me deu essa faixa.
Você, na verdade, como comunicador,
é um comunicador, ó. Fala com a Nina Barbosa. Ela tem o caminho. Ela tem um caminho.
O Marechal é meu amigo.
O Lorde, sempre que a gente vai encerrar o programa.
Não. Calma aí. Você já aprontaram alguma coisa pra minha pessoa.
Eu sei que você viu, você é ligeiro. Sempre que a gente encerra o programa, o Lina diz que eu termino down, que eu falo muito sobre séries, né, Thiago? E ele reclama. Então a gente vai terminar em alto astral, né? Vamos terminar com um clima aí, com samba enredo de Eduardo Silva, em homenagem a Lorde Lina, a Nina e a todos. A Amy também tá nesse.
Muito bom,
por
favor, Thiagão. Aê!
Eduardo, você vai precisar registrar isso aí, Edu.
Sensacional. Olha lá.
Você é muito picareta.
Thiago.
Esse banho você gosta, né? É do banho que você gosta, né? Essa parte é muito boa, cara.
Sensacional. Para levantar o astral.
Muito bom.
Ah,
de ouro para terminar.
Isso é
encerrar o programa, vamos nessa.
Pô, isso aí, pessoal. Encerrando o programa em alto astral com o Lorde, com a Amy, que tá em busca da faixa. Comprometida a faixa. E com a Diva, perdão, Diva. Nina. Pessoal, vocês acompanham a gente no G1, no Facebook da TV Tribuna e do G1, e sempre aos sábados também na TV Tribuna. É isso, até a próxima. Tchau.
Valeu.